nós vamos até o município de Cocal do Sul, porque a tão sonhada sede do Corpo de Bombeiros lá do município agora já está mais próximo de se tornar realidade. Na próxima segunda-feira está programada para ocorrer a assinatura da ordem de serviço para início imediato das obras. E sobre esse assunto e outros assuntos também, nós vamos bater um papo com o prefeito da cidade, prefeito Fernando de Favre. Bom dia, mais uma vez seja bem-vindo aqui à nossa programação, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar com você, Thiago, e um abraço a todos os radio-ouvintes da Cruz de Malta.
Prefeito, conta pra gente então um pouquinho dessa luta, que agora não é um final feliz ainda, mas já é um quase começo de final feliz. Conta pra gente toda essa batalha para a construção da sede do Corpo de Bombeiros aí em Cocal do Sul, que agora vai virar uma realidade.
Então, é um sonho da cidade como um todo de Cocal do Sul. Hoje, quando se precisa de um caminhão para o combate ao incêndio, se faz necessário se deslocar de Uruçanga, Criciúma ou de Morro da Fumaça. Cocal não tem hoje uma ambulância do SAMU ou um ASO. Ou um ASO para um atendimento, né, a essas pessoas que precisam. Então, se faz necessário que tenha esse serviço na cidade. E nós, com muito trabalho, estamos, então, nesta segunda-feira, realizando esse sonho. Primeiro passo, Thiago, foi a gente conseguir o terreno. As empresas Eliane doaram um terreno num ponto estratégico da cidade, que ele tem acesso, ele é na SC442, acesso à SC108, a todos os bairros da cidade, é realmente um lugar muito especial e estratégico para o bombeiro. Foi feito toda a parte de supressão da vegetação dentro da legislação, fizemos a terraplanagem e o terreno está pronto. Posteriormente, o projeto. Então, foi feito o projeto junto com o Corpo de Bombeiros e a licitação da obra. Ganhou uma empresa. E essa empresa, então, segunda-feira, ela vai receber a ordem de serviço. Total é 1.700.000. Ela tem 7 meses para deixar pronto após o início da obra. Esse valor nós conseguimos com o deputado Gessé Lopes. E o principal de tudo é a garantia do comando do Corpo Bombeiro. Coronel Fabiano, comandante-geral do Corpo Bombeiro, assegurou ao município de Cocal do Sul que vai ter um caminhão de combate a incêndio, vai ter ali, Thiago, uma ambulância do ASO e também uma equipe de bombeiros militares para atender, né, as ocorrências do município. É a realização de um sonho dos sul-cocalenses que começa a ser edificado na próxima segunda-feira.
E esse efetivo, prefeito, ele vai ser bancado por quem aí? Quem vai trabalhar em Cocal?
Então, O Corpo de Bombeiros, ele vai botar efetivos, vai botar militares e também a contratação de bombeiros voluntários, por conta do governo do estado, essa parte do efetivo, então, em Cocal do Sul.
Perfeito. E tudo isso já vai estar, esse trâmite que é sempre burocrático por parte da questão pública, prefeito, vocês imaginam que logo depois da construção, em quanto tempo que o Corpo de Bombeiros efetivamente vai estar trabalhando por aí?
Imediato. Esse é o compromisso com o comando, a instalação sendo entregue e chave sendo entregue ao Corpo de Bombeiros, imediatamente ele estará funcionando, é o que nos passou o novo comandante, o Coronel Fabiano.
Certo. Todo o recurso, esse recurso de quase 2 milhões de reais, foi via emenda de apenas um deputado?
Exatamente. O deputado Gessé Lopes, que se sensibilizou pela causa. E ele, na verdade, enviou, não foi 1 milhão e 700, enviou 2 milhões. A obra estava orçada mais ou menos nisso, e a sobra, esses 300, nós vamos utilizar na mobília, né, para mobiliar todo o espaço do bombeiro.
Certo, perfeito. Mudando um pouco de assunto, prefeito, eu tenho que lhe perguntar, obviamente, sobre a situação da SC-108. A gente conversou a última vez, vocês tiveram uma audiência com o governador, ele iria viajar para o exterior, voltaria e talvez teríamos uma definição. Tem alguma coisa?
Infelizmente, ainda não tivemos a resposta. Estamos aguardando o governador Jorginho, se pronunciar a respeito disso. Foi ele mesmo que nos informou, né, em audiência no seu gabinete, de que ele iria viajar e deixaria o secretário de infraestrutura apresentar uma proposta. E no retorno nos chamaria. Então a gente vamos aguardar ainda final do dia e semana que vem nós vamos tentar contato com ele para ver se ele já tem uma resposta para essa tão importante obra, que não é de Cocal, e sim uma obra da região, né? Porque passam 620 mil carros por mês, 22 mil carros por dia ali no centro de Cocal do Sul, e se faz necessário que se tire do papel esse anel de contorno viário.
O senhor está perdendo a esperança? Não sei se é essa a pergunta, ou o Estado está empurrando com a barriga, não está tratando com a devida importância da obra? O que o senhor está percebendo de tudo isso?
Tem que entender que essa obra é regional, e é isso. Eu preciso do apelo regional, que todos os prefeitos da região, que as entidades, que os deputados entendam que não é uma obra de Cocal do Sul, é uma obra da região. É isso que precisa ser compactuado com todos, porque está todo mundo preocupado com a sua obra no seu município, eu entendo como é que é. E nós estamos sofrendo com uma rodovia estadual no centro da nossa cidade. Se faz necessário que tenha esse olhar diferenciado, que todos, que a região compre essa ideia da importância dessa obra. É uma obra que ela já existe um contrato, é uma obra que tem o CNPJ do Estado, com o CNPJ de uma empresa, que foi feito toda uma tramitação e que a gente aguarda que ela seja seguida, que comece a efetivação da mesma por conta da importância.
Prefeito, cenário político, o senhor vai à reeleição?
Vou, está definido, eu e meu vice vamos à reeleição. Eu acho que é o momento mais importante para quem exerce a função, é a avaliação do povo, se realmente valeu a pena o nosso trabalho, a nossa gestão. E a democracia, ela vai nos proporcionar isso, de ter a avaliação do povo de Cocal. Se valeu a pena esses 4 anos ou se muda. E nós estamos bem conscientes, né, daquilo que a gente fez. A gente realizou inúmeras obras que foram sonhadas por décadas. Né, o 24 horas que Cocal não tinha, problema de água. Cocal no passado chegou a ficar 14 dias sem água. A gente fez um trabalho a curto, médio e longo prazo. Nós vamos garantir água para 50 anos, para as próximas gerações. A ampliação de escolas, arena para 3.600 pessoas que nós vamos inaugurar em breve, a praça coberta, são tantas ações, e agora o corpo de bombeiro, o próprio cemitério municipal, e a gente deixa essa escolha agora para o povo. O povo sabe o que nós fizemos, não somos perfeitos, temos nossos erros, nossos defeitos, mas temos muito trabalho, muita vontade. E muito amor por Cocal. Agora vai ser com eles dia 6 de outubro, se permanece a nossa gestão ou não. Fica a critério do povo, exercendo a democracia.
Vocês vão, inclusive, reeditar a dobradinha? Vai ser da mesma forma?
Exato, a gente mantém MDB, PL, Republicano União Brasil, né? O meu vice é o Eric, do PL, a gente reedita. É um time que deu certo, né? Eu e o Eric, a gente se dá muito bem no passo municipal. Eu estou passando por Lauro Miller agora para ir uma reunião em Lages sobre saneamento básico, e ele está lá administrando a cidade. A gente faz a quatro mãos, de uma maneira muito participativa mesmo, e com muito trabalho, uma equipe muito boa de gestão, são apenas 5 secretarias, um governo bem enxuto e muito transparente. Essa é a gestão Fernando e Eric.
Para a gente encaminhar então o final da entrevista, prefeito, conta para a gente qual é o segredo de um bom relacionamento entre prefeito e vice. A gente brinca aqui na programação, nós temos esse problema aqui em Lauro Miller e em outras cidades da ANREC também com rompimentos, inclusive às vezes muito precoces, de prefeito e vice. Por que que a Cocal do Sul está dando certo?
É um casamento. Eu sou casado. às vezes a gente tem que ceder um pouquinho, né? A divergência, ela é normal e natural. Se todo mundo concordar em tudo, é porque um é só capaz de pensar. Mas a gente tem divergência. Mas ouvir, conversar, combinar, o que é combinado não é caro. Eu sempre digo isso. E ser tolerante em todos os sentidos, né? A gente é um casamento. A prefeitura, eu e o vice, como se nós fôssemos ali casados por 4 anos. E então, a gente tem que conviver todo dia. Para que que nós vamos se estressar e estar brigando se nós temos uma cidade bonita, maravilhosa para cuidar? Então, deixamos as vaidades de lado e focamos no trabalho da cidade. Isso é o que a gente faz dioturnamente, eu e o Eric. Só num olhar para o outro a gente já sabe o que um está pensando, o que que o outro está pensando. E digo, às vezes a gente discorda de algumas questões, de algumas ações. Isso é normal, natural e salutar para o bem-estar da gestão, da administração, né? Mas sempre com muito respeito, com muita tolerância. E assim eu acho que vai dar certo, como um casamento nas nossas casas.
Prefeito, grande abraço. Obrigado pela gentileza da entrevista mais uma vez. Uma boa viagem e o espaço permanece aberto por aqui.
É sempre uma honra, né, estar na Cruz de Malta, essa rádio tão especial, tão maravilhosa com você, Thiago. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para todas as mulheres que estão sintonizadas na Cruz de Malta pelo seu dia. Parabéns, mulheres. Um abraço para vocês e um bom final de semana.